Meus amados, nós vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 11 do livro de Hebreus e nós iniciamos nessa noite uma série de reflexões nesse capítulo. O livro de Hebreus foi escrito com o propósito de encorajar judeus convertidos ao cristianismo. Por isso que a carta dirigida aos hebreus. Essas pessoas haviam deixado o judaísmo, abraçado a fé em Cristo Jesus. O que que significa abraçar a fé em Cristo? Eles reconheceram o sacrifício de Jesus na cruz. Eles aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz. O povo judeu vivia num sistema em que eles tinham que sacrificar-se para alcançar a vida eterna. E muitos judeus entenderam que Jesus Cristo é o sacrifício supremo. E eles deixaram aquele sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, abraçaram a fé em Cristo e começaram, como nós, a viver pela fé em Cristo. O que nos une aqui nessa noite, o que nos traz aqui nesse templo nessa noite, é a nossa declaração de fé em Cristo Jesus, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Há uma unidade de fé, Igreja de Jesus, porque nós reconhecemos Cristo. Ele é suficiente, Ele é o único, não existe outro nome. Mas o que aconteceu com aqueles cristãos hebreus convertidos? Alguns deles começaram a desanimar da fé em Cristo. A vida tornou-se difícil, a rotina do dia a dia. E alguns deles estavam vivendo a fé em Cristo com indiferença. O escritor chega a dizer que eles eram crianças espirituais, eles não haviam amadurecido. E eles precisavam de um encorajamento para que pudessem prosseguir. Quando eu recebo a Cristo como um Salvador, como o Senhor da minha vida, eu passo a alimentar uma viva esperança da eternidade no meu coração. Passo a me relacionar com Deus através de Cristo Jesus. Mas a verdade é que com o decorrer do tempo, as lutas do dia a dia, as enfermidades, problemas familiares, talvez até problemas no dia a dia da igreja, faz com que muitos fiquem desanimados. Aí o escritor aos hebreus diz: não, vocês não podem desanimar, vocês precisam prosseguir. Ninguém está isento da enfermidade, ninguém está isento dos problemas da vida. A minha fé em Cristo não me isenta dos problemas da vida aqui. Ele vai encorajando os seus ouvintes e quando chega no capítulo 11, ele traz uma definição da fé. E não só traz uma definição da fé, como ele ilustra através de homens e mulheres que viveram pela fé. E quando eu digo viveram pela fé, e fazendo um estudo do capítulo 11, nós vamos encontrar que alguns deles venceram grandes obstáculos. Alguns desses personagens que ilustram a fé no capítulo 11 fizeram coisas extraordinárias, mas outros, olha aqui para mim, morreram pela fé. Morreram pela fé. Então a fé leva você a vencer obstáculos, a fé leva você a grandes conquistas, mas também a fé pode levá-lo à morte. E talvez isso assuste você. Pastor, morrer pela fé, não pensei nisso. Eu penso numa fé onde eu conquiste. Eu penso numa fé onde eu faça grandes coisas. Eu penso numa fé que eu declare e aconteça. Mas os exemplos do capítulo 11 mostram que uma grande fé pode levá-lo a enfrentar a morte e não desistir da fé. A não desistir da fé. Mesmo que você sofra e venha até mesmo a morrer. E é dessa fé que o autor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 11. Então nos três primeiros versos, ele traz uma definição da fé. É o que nós vamos pensar nessa noite. O que é a fé? E a partir do verso 4, ele vai ilustrar a fé através da história de homens e mulheres como nós, que viveram pela fé e morreram pela fé. Mas no capítulo 11, então o escritor aos Hebreus, ele define a fé. Ele diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ele traz duas definições aí. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Uma outra versão diz que a fé é a substância daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Aí ele diz: pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Foi por meio da fé que os homens e mulheres que ele vai mencionar a partir do verso 4 obtiveram um bom testemunho diante do Senhor. Aí no verso 3 ele diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O que é a fé? Há duas definições no primeiro verso de fé. Ele diz que a fé é a substância ou a prova daquilo que, a certeza daquilo que esperamos. E no segundo momento ele diz que a fé é a prova ou a convicção daquelas coisas que nós não vemos. E eu quero começar pela segunda definição. A fé é a convicção das coisas não vistas. Aquilo que nós não vemos, mas sabemos que existe. E é interessante que no verso 3, ele explica essa definição quando o autor diz que por meio da fé, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, que aquilo que é visível, aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos perceber, foi feito pelo invisível, ou seja, foi formado através do invisível, ou seja, a palavra de Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja terra, e houve terra. Deus disse: haja água, e houve água. Toda a criação, tudo que nós vemos, tudo que nós podemos perceber, tocar, sentir, foi criado por meio do invisível, por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder, por isso que nós afirmamos que a autoridade é a palavra de Deus. Por isso que eu afirmo que eu não sou a autoridade é a palavra. Palavra essa revelada, porque tudo que existe foi criado por meio da palavra de Deus. Deus criou todas as coisas do nada. Isso é um princípio de fé. Nós cremos que tudo que existe, visível, tudo que você pode perceber, foi criado por meio do invisível, palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no primeiro capítulo, e falando da depravação do ser humano, o capítulo 1 de Romanos, Paulo fala de uma situação caótica do ser humano, distante de Deus. Parece-me que o capítulo 1 de Romanos é uma descrição da nossa sociedade nos dias de hoje. O homem distante de Deus, o homem distante do Criador, o homem criando um outro Deus, substituindo o Criador, o homem mudando o uso natural das coisas criadas por Deus, o homem invertendo os valores. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai e disse que os atributos invisíveis de Deus, o poder de Deus, pode ser visto, percebido na obra da criação. Nós chamamos isso de revelação natural. Ou seja, a criação de Deus, a criação de Deus é uma prova da existência do Criador. A criação de Deus é uma prova do poder de Deus. Aí quando o escritor aos Hebreus diz que a fé é a convicção, o que é convicção? Algo que pode ser provado. Eu tenho convicção de algo, algo que eu posso provar. E pela fé, eu posso perceber as mãos de Deus. Pela fé, eu posso perceber as digitais de Deus na obra da criação. O homem que vive indiferente a Deus é o homem que não tem fé, que não consegue perceber os traços de Deus. Um famoso missiólogo holandês, ele foi enviado para o interior da Indonésia, para uma ilha chamada Java. E esse missiólogo diz que quando chegou naquela ilha, ele chegou com a seguinte convicção: eu vou trazer a mensagem de Deus para esse povo, eu vou trazer Deus para esse povo. E com o tempo, ele percebeu as pisadas de Deus na cultura daqueles indonésios esquecidos no interior do país, sem contato com a civilização. Ele disse que a sua experiência com Deus foi tremenda, porque ele via as digitais de Deus na cultura. Deus estava muito antes dele. E mesmo ele levando a mensagem de salvação, ele percebeu que aquelas pessoas tinham conseguido compreender a existência de um Deus Criador. Esses traços de Deus encontravam-se na cultura. Mas acontece que muitos de vocês e muitas pessoas não conseguem perceber as digitais de Deus, a presença de Deus nas obras da criação. Conclusão de que nós chegamos que a fé, ela não é algo subjetivo. A fé é objetiva. Quando você é convidado a crer no invisível, ao visível, que prova a existência do invisível. Entende o que eu estou falando? Não é uma fé cega. Não é uma fé cega. Você é convidado a crer objetivamente num Deus que existe, num Deus criador, num Deus sustentador. Ontem eu estava ouvindo uma reportagem a respeito de uma onda de 6 metros. E hoje, quando estava ouvindo aquela reportagem, alguém dizia 400 pessoas morreram. Hoje o número subiu para 800 pessoas. E refletindo sobre o que o acontecimento, e ouvindo uma entrevista a respeito do acontecimento ali, como que essa onda, o mar invade a terra e vai destruindo tudo, comecei a refletir o poder da natureza. Mas por trás dessa natureza existe um poder maior. Existe um Criador dessa natureza. E a fé é quando você percebe a existência desse Deus. É quando você tem uma percepção do poder desse Deus, da soberania desse Deus sobre a sua vida. Dias atrás eu estava numa ótica aí na cidade. Vocês observaram que eu troquei de óculos. E alguém estava me mostrando alguns óculos e ela me pegou uma fotografia e colocava assim: pastor, olhe bem essa imagem. Eu olhei a imagem e memorizei a imagem. Ela disse: agora coloca esse óculos. E eu coloquei uma outra lente. E mesma imagem que eu estava visualizando, agora com aquela nova lente, eu via a imagem de uma família. Ele disse: eu estou confuso. Então tirei o óculos. Olhe de novo, pastor. Ah, não tem família. Então coloque o óculos. Ali tinha uma família. Nessa experiência lá de estar olhando aquela imagem, eu comecei a perceber, pensar, assim é a fé. A fé é o óculos. Você olha para esse mundo e não vê nada. Há pessoas que entram aqui nesse culto e não conseguem perceber Deus. Nós estamos cultuando, adorando, e tem algumas pessoas indiferentes. Deus não está aqui, Deus não existe. Quem é esse Deus que esse povo está cantando, adorando? Para algumas pessoas não existe imagem nenhuma. Mas para outras que entram com a imagem, com o óculos da fé, elas conseguem perceber a presença de Deus. Elas conseguem viajar pela fé. Quando eu coloco o óculos da fé, eu olho para a natureza e vejo as mãos do Criador. Eu vejo um Deus criador, sustentador. Eu vejo um Deus soberano, um Deus tremendo. Um Deus que é maior que todas as coisas. É essa fé que o escritor aos Hebreus está falando. Então, quando você tem fé, você olha para a criação e percebe a existência de um Deus soberano, criador, sustentador, que está por trás de todas as coisas. Esse Deus que cuida de você, cuida de mim, esse Deus que é a razão de estarmos aqui nessa noite. E a segunda definição do autor aos Hebreus, ele diz que a fé é a substância das coisas esperadas. Essa tradução é do rei Tiago. E eu gosto dessa tradução porque substância das coisas esperadas. A NVI diz que é a certeza. Certeza daquilo que esperamos. Eu acho que a fé é a garantia das coisas que se esperam. Garantia. Eu disse a vocês no início desse sermão que o que nos traz aqui nessa noite é a nossa fé em Cristo Jesus. E a minha fé objetiva numa pessoa, Cristo. Olha que não é uma fé subjetiva. Uma fé objetiva. A minha fé está depositada numa pessoa. Numa pessoa que veio a este mundo, numa pessoa que viveu, numa pessoa que morreu numa cruz, numa pessoa que ressuscitou, que venceu a morte. A minha fé está depositada numa pessoa, é objetiva. E eu e você que temos fé em Cristo, temos uma garantia. Temos a confiança. De que as promessas de Deus se tornarão realidade para nós. Aí eu te pergunto, quais são as promessas de Deus em Cristo para aqueles que depositaram a sua confiança em Jesus Cristo? Eu que depositei a minha confiança em Cristo. Quais são as promessas de Deus para a minha vida? Eu estou vivendo hoje, mas quais as promessas de Deus para a minha vida? Eu quero falar de três promessas de Deus em Cristo. A primeira delas, a certeza da eternidade no céu. Em 1 João 2,25 diz que esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Jesus poderia fazer essa promessa, porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. O apóstolo Pedro diz que em Cristo nós temos uma viva esperança. Se a fé é a certeza das coisas que se esperam, Pedro diz que em Cristo nós temos uma viva esperança, esperança esta, fundamentada na morte e na ressurreição de Jesus. Num fato, Cristo morre numa cruz, Ele vence a morte e através da sua ressurreição eu tenho a esperança viva de que um dia eu vencerei a morte, que eu estarei com Ele para toda a eternidade. Isso é fé, isso é confiança, isso é segurança. A minha segurança não está na minha fé, não é fé na fé, é fé em Jesus, é fé nas promessas de Jesus. As pessoas estão confundindo a fé hoje. É minha fé, é a fé do pastor. Não é fé na fé, não é a sua fé, é a sua fé na pessoa, o objeto que é importante. Quem é o objeto da sua fé? A sua religião? O seu pastor? A sua pastora? A minha fé está depositada em Cristo. A minha fé está depositada na morte e na ressurreição de Jesus. A minha fé não está depositada naquele homem, naquela mulher de oração. A minha fé está depositada numa pessoa que morreu, que venceu a morte, que me fez promessas específicas. E eu vivo pela fé, eu enfrento as lutas do dia a dia, os desafios da vida, na viva esperança das promessas de Jesus. Essa é a mensagem de Hebreus. E uma outra promessa que nós temos é o cuidado, é a certeza do cuidado de Deus. O apóstolo Pedro diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quando Jesus ressuscitou, Ele reuniu seus discípulos e disse a eles que Ele estaria indo para o céu para ser glorificado, e que Ele não nos deixaria órfãos, desamparados, que Ele enviaria um outro, e esse outro, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é uma força, o Espírito Santo de Deus não é um fluido, o Espírito Santo de Deus não é um combustível da fé, o Espírito Santo de Deus é Deus na sua vida. E Jesus disse que quando Ele fosse assunto ao céu, Ele enviaria, que os seus discípulos deveriam esperar em Jerusalém para receber o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo de Deus no momento da nossa conversão. Eu tenho Deus habitando em mim. Deus cuida de mim. Deus promete cuidar de você. Você tem que ter a percepção da presença de Deus na sua vida. Isso é fé. Pode ser que Deus está habitando em você e você não consegue perceber a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aquele toque do Espírito. O apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. É o cuidado de Deus. Mas a percepção da presença de Deus na sua vida depende da sua fé, de você crer em Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, crer nas promessas dEle, crer que Ele habita em você, que Ele é real na sua vida, que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida, que você pode entregar a sua família aos cuidados dEle, que você pode entregar o seu trabalho, que você pode entregar a sua vida. Deus está cuidando. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque as demais coisas Ele se encarregaria. É o cuidado de Deus. Às vezes eu percebo que estou ficando ansioso, angustiado, aí eu tenho que voltar e dizer: Senhor, me perdoe. O Senhor esteve cuidando o tempo todo, eu não estou percebendo. Eu não estou percebendo a tua mão poderosa sobre a minha vida. Deus está ali o tempo todo. Mas às vezes na correria do dia a dia eu não percebo, eu quero ajuda de outras pessoas e esqueço de falar com o meu Deus, com esse Deus soberano, Criador, esse Deus Todo-Poderoso que está habitando em mim. Esse Deus que é meu Pai, que é meu Paizinho querido, que eu posso falar com Ele através de Jesus Cristo. Então a fé é essa percepção do cuidado de Deus, é essa certeza de que aquilo que Deus prometeu vai acontecer, vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer, porque quem promete é Jesus. Se Ele promete que eu vou vencer a morte, eu vou, porque Ele venceu a morte. Ele disse: não se turbe o vosso coração, não fique com medo. Credes em Deus, credes também em mim. Isso é fé. Mas olha, observe, a fé é direcionada para um objeto. Ou para o Deus Criador, ou para o Deus Salvador. Não é fé na fé. Mas a sua fé é direcionada para o objeto certo. Aí eu chego à seguinte conclusão. No verso terceiro, a terceira, eu quero compartilhar com você, ainda antes de concluir, a terceira promessa de Deus, a paz. Jesus disse que Ele nos daria paz. Não nos daria paz como o mundo promete paz. É paz interior. É paz que algumas pessoas aqui no capítulo 11... em receber mesmo em meio às tribulações da vida. Algumas pessoas foram cerradas ao meio, mas elas não perderam a paz. Não perderam a paz. É paz de Deus. é paz que excede o meu entendimento, a minha compreensão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que eu não entendo, mas eu experimento aquela paz no momento do luto, quando todos estão desesperados, o Espírito de Deus trabalhando na minha vida, trazendo paz, apesar da dor, apesar da lágrima, mas a paz que as pessoas não entendem, mas nós entendemos, porque é uma paz que independe das circunstâncias exteriores, é uma paz interior, é uma paz que Deus, através do seu Espírito, concede a cada um de nós nos momentos adversos da vida. E a conclusão então que eu chego é que a fé não é um sentimento. Presta atenção, a fé não é um sentimento, mas uma escolha convincente de acreditar no que Deus diz. Ora bem, fé não é sentimento. Sentir arrepios, fé não é isso, meus irmãos. Fé é uma escolha consciente de acreditar no que Deus disse. Aqui está a palavra de Deus revelada a nós. Nós temos a palavra encarnada, Cristo. A fé é uma escolha. Você está aqui nessa noite e você decide se você vai ter fé ou não. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você faz uma escolha. É verdade. Existe um Deus criador, um Deus soberano, um Deus que me ama, um Deus que enviou o seu filho para morrer na cruz pelos meus pecados. E eu faço a escolha por esse Deus. Eu quero tê-lo no meu coração. Eu quero viver na sua presença, eu quero andar com ele, como Enoque andou. Eu quero fazer como Abraão, eu quero deixar coisas que ninguém deixaria, por amor ao meu Senhor, pela palavra dele. Eu quero construir algo que ninguém construiu, como Noé. Porque esses homens decidiram acreditar na palavra de Deus. É simples. Deus falou, eles acreditaram. Deus falou a Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai da sua família. Mas para onde, Senhor? Para onde eu vou te mostrar? E Abraão decidiu ir. Escolheu. Noé, faz uma arca, Noé. Eu vou destruir essa geração ímpia, pecadora. Mas vou salvar você e a sua família, Noé. As pessoas zombaram dele. Riram dele. Mas ele decidiu construir. Então a fé é uma escolha. Consciente. De acreditar no que Deus disse. Não é uma questão de emoção. Não é uma questão de emoção. Em segundo lugar, a fé vê o que os outros não veem. É o óculos com aquela imagem, aquela lente especial, que você vê coisas que as pessoas não conseguem ver. Você percebe a presença de Deus na sua vida. Você percebe as pisadas de Deus. Você percebe. Deus está aqui. Deus está agindo aqui. Eu vou me unir a Ele. Eu vou cooperar com o Senhor. Eu estou vendo Deus agir. Lá na minha empresa, na minha família, nos meus negócios, Deus está agindo. Eu estou vendo Deus, eu quero me juntar a Ele. Quero fazer a vontade dele, porque ninguém está vendo, mas você está. É com os óculos da fé. Fé é acreditar no que os outros não acreditam. Essa loucura do Evangelho. Nós falamos a respeito de Jesus Cristo, que morreu numa cruz, que venceu a morte, que ressuscitou e que através da fé em Cristo nós alimentamos uma viva esperança da eternidade. Há muitas pessoas que não acreditam nisso. Mas eu acredito. Não importa se as pessoas acreditam, eu acredito. Isso é fé, é uma escolha. E se você ainda não decidiu acreditar em Cristo, essa é uma oportunidade. Se você ainda não parou para colocar a sua vida diante do Senhor e dizer: a partir de hoje eu decido acreditar em Deus, eu decido acreditar nas verdades da palavra de Deus, eu decido mudar a minha vida, deixar Deus dirigir a minha vida. Você pode chegar em casa, sua esposa, e falar: não acredito nisso. O seu esposo pode falar: não acredito. Seus filhos podem dizer: eu não acredito. Os seus pais podem dizer: eu não acredito. Mas se você decidir acreditar, é isso mesmo, é fé. A fé é quando eu decido acreditar em algo que ninguém acredita. E a quarta conclusão: a fé faz o que os outros não fazem. A fé me leva a agir. Abraão deixou a sua família. Noé construiu a arca. Abel ofereceu o melhor sacrifício. Raabe decidiu cooperar com o povo de Deus. É fazer coisas que as pessoas normalmente não fazem. A pessoa que tem fé, ela age. Porque a fé me leva a uma ação. Quando eu creio, eu ajo por meio da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. As pessoas que não têm fé não agradam a Deus. E as pessoas que têm fé, elas fazem coisas que os outros não fazem. Porque elas agem. É agir pela fé. É quando alguém é chamado por Deus, ouve a palavra de Deus e decide deixar sua família, sua igreja, sua cidade e vai para uma terra distante para fazer algo. O missionário deixa a Inglaterra e vai para a China para ser perseguido. E alguém disse: isso é loucura, rapaz. Deixar a segurança da Inglaterra para o interior, para a China. Ninguém faz isso. Ele disse: eu sei. Só faz quem tem fé. Quem tem fé em Deus, no chamado de Deus. Quem tem convicção de que Deus está falando com ele. Só faz quem tem fé. Então a fé leva você a agir, a fazer o que a maioria não faz. A minha oração é que você nessa noite faça uma escolha consciente de acreditar no que Deus disse. Que você decida nessa noite pela fé. Pela fé num Deus criador, sustentador, num Deus salvador, num Deus que ama você, num Deus que demonstrou seu amor ao enviar o seu filho para morrer na cruz por você. Não importa as circunstâncias, não importa. Deus é Deus em qualquer circunstância da vida. E nós precisamos viver pela fé. Que Deus nos abençoe. É a nossa oração, o nosso desejo nessa noite. Amém. Vamos louvar o Senhor. Logo após eu vou orar com você.
se a porta abrir, Ele é Deus, vai se fechar, continua sendo Deus. Quem sabe é, Ele é Deus, pra teu fogo, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o seu amém, somente nele, mais ninguém. A Deus seja o
a sua cabeça diante do Senhor. E nesse momento eu queria interceder por você que está aqui participando conosco do culto, por você que nessa noite decide: pastor, eu quero tomar uma decisão nessa noite, decisão de fé. Eu tomo uma decisão nessa noite de crer em Deus, crer em Jesus. Ore pela minha vida. Eu queria que você levantasse a sua mão aonde quer que você esteja aqui nessa noite. Quero tomar uma decisão. Pode levantar a sua mão, eu vou orar por você. Graças a Deus, pode levantar. Não tenha medo, vou estar intercedendo por vocês, eu estou vendo. E a igreja ore por essas pessoas, vamos estar orando. É uma decisão de fé, consciente. Você decide crer em Deus, crer em Jesus, crer na palavra dEle e recebê-lo pela fé. Isso é uma decisão consciente que eu faço pela fé. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. A nossa oração é que o Teu Espírito tenha liberdade de agir entre nós nessa noite, clarificando a Tua Palavra. Nós intercedemos por essas pessoas que manifestaram esse desejo de colocar a sua vida em Suas mãos. Essas pessoas que fizeram uma escolha consciente de crer no Senhor. Que o Teu Espírito esteja clarificando essa decisão, selando essa decisão nessa noite. Ó Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, pela certeza da vida eterna através da fé no sacrifício e na ressurreição de Jesus. Nós intercedemos por aqueles que nos ouvem nessa noite, aonde quer que se encontre, que o teu Espírito seja tocando os corações e que hajam decisões pela fé no Senhor, pela fé em Cristo Jesus. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.